Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Entramos no ponto 4 da nossa agenda, projeto de resolução número 12210, zona envolvente do Aeroporto de Santa Maria. Este projeto de resolução é apresentado pela representação parlamentar do PCP. Os tempos são os que temos vindo a utilizar para o processo legislativo comum e para a apresentação do diploma. Dou a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, esta proposta do PCP que hoje apreciamos resulta diretamente daquilo que é o nosso entendimento do que é e o que deve ser a atividade política em democracia, uma política definida com os cidadãos e para os cidadãos. É para isto que fomos eleitos, ouvir as pessoas, cumprir a sua vontade, encontrar soluções para resolver os problemas. É esse o objetivo último desta e das propostas que trazemos ao Parlamento Regional. E no caso presente trata-se de promover a audição e a participação dos marienses sobre o futuro da zona envolvente do Aeroporto de Santa Maria. Envolvê-los na concessão e no planeamento, definir regras claras, transparentes e precisas para gerir o património que é dos marienses e verter essas regras num instrumento jurídico adequado que dê força legal às decisões tomadas e garanta a continuidade e coerência das intervenções ao longo do tempo. A arbitrariedade dos poderes públicos, por bem intencionada que possa ser, nunca é boa conselheira e abre a porta à existência de injustiças, relativas ou absolutas, e, sobretudo, faz com que as razões e as motivações das decisões tomadas acabem por não ser entendidas pelos seus destinatários. Um bom exemplo do que acabo de dizer são as declarações feitas em outubro de 2009, a propósito destes terrenos e dos imóveis que dele fazem parte, do então Presidente do Governo Regional, que foi a Santa Maria em campanha para as eleições autárquicas a anunciar a venda de casas ao preço simbólico de 5 euros. Note-se que os terrenos só foram desafetados em agosto de 2011, também em período de pré-campanha eleitoral, desta vez para a Assembleia da República, e que ainda hoje, julho de 2015, estamos a tomar decisões sobre os terrenos do Aeroporto de Santa Maria. Senhoras e senhores deputados, a dimensão, complexidade e provável duração plurianual do processo de regeneração urbana daquela zona também obrigam a que se criem normativos que possam garantir a continuidade e a coerência dos investimentos a realizar. Assim, a existência de regulamentos claros, de um plano de intervenção, de prioridades e calendários publicamente assumidos é uma medida de boa gestão. A zona envolvente do Aeroporto de Santa Maria, justamente por ser uma parte tão importante da identidade e da memória mariense, merece que tenhamos este cuidado, que saibamos intervir e transformar. Sim, mas respeitando quem viveu e vive naquele espaço e o reconhece como sendo seu. É assim que o planeamento deve ser feito, em diálogo, na busca de consensos sociais que permitam que a população conheça o que vai ser feito e se reconheça o seu resultado final. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, mas se a nossa proposta se preocupa com estimar a memória do passado, é também, sobretudo, uma proposta que quer abrir as vias do futuro. Vemos a zona envolvente do Aeroporto de Santa Maria como uma oportunidade de desenvolvimento para a Ilha de Santa Maria, com reflexos na região. Temos uma vasta área de espaço público, de uso misto, que é inteiramente, ou quase, propriedade pública e que, portanto, pode estar sujeita a uma planificação detalhada com muitos menores condicionantes. Temos uma área urbana de baixa densidade, com características únicas e distintivas, que foi planificada de raiz e que tem condições para se tornar uma zona de excelência, um laboratório vivo do urbanismo, uma cidade modelo que pode atrair gente, saberes, negócios e oportunidades. Se soubermos olhar para ela como uma visão mais ampla, vendo para lá do horizonte imediato da crise, das dificuldades que atravessando e, sobretudo, decidindo à margem dos calendários eleitorais. Compete-nos reconhecer este valor, protegê-lo e contribuir para o potenciar, a bem de Santa Maria e da região autónoma dos Açores. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Informo a Câmara que o projeto de resolução que será debatido e votado é o projeto de substituição integral, é a proposta de substituição integral que foi entregue à mesa e já foi distribuído por todos. portanto, deixava aqui esta chamada de atenção. Estão então agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Agradeço às senhoras e aos seus deputados que se inscrevam para podermos iniciar o debate. Se não houver inscrições, penso que poderemos pôr à votação. Senhora deputada Bárbara Chaves, tem a palavra.
Isso é um jogado abaixo.
Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a questão dos terrenos do aeroporto e a transferência de todo aquele espaço para a propriedade da região não é um assunto novo nesta casa, já foi debatido por algumas vezes aqui na Assembleia Regional, tendo já sido apresentados e aprovados alguns diplomas importantes para essa área, para a resolução deste problema. Não vou entrar aqui numa grande descrição sobre o processo que nos levou até hoje. Essa elencagem de todo esse historial já foi feita em outros diplomas, nomeadamente em janeiro tivemos aqui uma petição em que foi possível ao grupo parlamentar do PS apresentar todos os procedimentos que foram desenvolvidos no âmbito deste processo de transferência dos terrenos. No entanto, não posso deixar de lembrar que este foi, só em modo de enquadramento, que este é um processo bastante complexo, burocrático, mas extremamente necessário para a regularização de todo aquele património. É um processo que se iniciou em 2011 com a aprovação ou com a assinatura de um protocolo de cooperação entre o Governo Regional, a Câmara Municipal e o Governo da República, em que o Governo Regional ficaria com a responsabilidade de gerir todos os terrenos e o parque habitacional do aeroporto. A Câmara Municipal ficaria com as vias de acesso, com as redes de água e saneamento e com o mobiliário urbano. Infelizmente, este protocolo, e também não posso deixar de referir aqui mais uma vez, e não me canso de referir aqui em todo o lado, que infelizmente os marienses tiveram que esperar 2 anos para que a transferência dos terrenos de todos os terrenos da zona envolvente do aeroporto de Santa Maria que foram alvo ou eram objeto no protocolo de 2011, dizia eu que os marienses tiveram que esperar 2 anos para que se procedesse efetivamente à publicação no decreto-lei que o Governo da República, este Governo da República de Passos Coelho e de Paulo Portas, fez guardar na gaveta durante um período extremamente longo, excessivamente longo, e que prejudicou essencialmente os marienses. Foi dito, essa referência foi admitida e foi dito ao Conselho de Santa Maria por parte do Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, e que nós, Grupo Parlamentar do PS, e eu como deputada por Santa Maria, Não admito que isso possa ter acontecido. No entanto, infelizmente, é o Governo da República que temos e felizmente que está a acabar a sua legislatura.
Muito bem.
Esta publicação deste decreto-lei foi então publicada em 2013, só a partir dessa data é que foi possível ao Governo Regional começar a proceder ao levantamento topográfico de todos estes terrenos, proceder ao registro, às regularizações administrativas, aos licenciamentos e a todos os processos de loteamento de todo o parque habitacional do aeroporto. Atualmente, todos estes loteamentos foram já entregues na autarquia, num processo que, para além das Ilhas de Valor, também tem já o acompanhamento da Direção Regional da Habitação, de forma a integrar mais técnicos, mais pessoas e agilizar estes procedimentos. Estes procedimentos estão na autarquia desde já de janeiro de 2015 e tem existido um diálogo permanente entre o Governo Regional e a Câmara Municipal, porque existem responsabilidades partilhadas naquele espaço e porque os processos de loteamento têm a competência, têm que ser licenciados pela autarquia. E esse diálogo também tem sido importante e será fundamental para a celebração de um contrato aral que o Governo Regional propôs a desenvolver com a Câmara Municipal, de forma a proceder à reabilitação de todos os acessos, em que o Governo Regional comparticipa com um montante específico que permitirá à Câmara Municipal elaborar a obra de construção dessas vias de acesso. Relativamente ao projeto de resolução que estamos aqui a analisar, em primeiro lugar gostaria de destacar, apesar de não ser uma parte resolutiva, gostaria de destacar o facto de nos considerantes o PCP referir que foi por causa de uma resolução do PCP que os terrenos foram efetivamente transferidos para a região. Apesar desta, essa foi uma proposta de uma proposta de resolução do PCP, no entanto foi aprovada nomeadamente pelo Partido Socialista, portanto, senão não conseguiria ser feita. E depois também há que referir que este foi um trabalho também dos técnicos e das secretarias, nomeadamente a vice-presidência, que com muito empenho e muita dedicação conseguiram, e foram eles realmente que conseguiram que fizesse, que esse decreto-lei saísse e que se efetivasse essa transferência. Relativamente à parte resolutiva daquilo que propõe o PCP, vimos com muito bons olhos o facto do PCP ter alterado e ter também acedido às nossas preocupações ao nível do inicial, do projeto de resolução inicial. Vimos com bons olhos esta alteração e gostaria de referenciar, fazendo uma elencagem de ponto a ponto, do que é que de todos estes, toda esta parte resolutiva que tem aqui, que estamos aqui a analisar. Relativamente ao ponto 1, o PCP propõe que seja feita, assinalada a importância da zona envolvente. É isso mesmo que o Governo Regional tem feito ao longo desses anos, elaborou um plano de ordenamento, um plano de intervenção e precisamente para assinalar essa importância e porque nós reconhecemos e estamos, todos os marienses estão convictos que aquela é uma área de excelência da Ilha de Santa Maria e que tem que ser requalificada, reconvertida e tem que ser atribuído todo aquele património às pessoas que vivem naquelas habitações e que é daqueles espaços e que sofrem daqueles espaços. Ou seja, esta é uma questão importante que nós, ao longo de todo este processo, temos realçado. Relativamente ao ponto 2 da resolução, o PCP propõe que seja feito um processo de discussão pública e que seja elaborado um plano, um instrumento de planeamento adequado. Sobre esta questão, gostaria de dizer que o Governo Regional, também como já referi, tentado elaborar e tem já elaborado uma proposta de plano para toda aquela área. Existiu primeiro uma anteproposta de plano que foi apresentada numa visita estatutária do Governo Regional e que sofreu já alterações no sentido de integrar todos os projetos que o Governo Regional propõe e que está previsto fazer e desenvolver naquela área, integra já todos esses projetos e a calendarização de execução desses mesmos planos. Integrados aqui temos, por exemplo, as antigas oficinas do aeroporto, cujo projeto de arquitetura está a ser desenvolvido e que em breve poderemos ter, conhecer mais, mais pormenor este projeto, cujo projeto ou anteproposta, o anteprojeto, melhor dizendo, foi já apresentado em maio passado. Aqui nesta alteração também ficarão os investimentos ao nível do cinema do aeroporto e da torre de controle, que, como todos já sabem, como já foi referido aqui em anteriores discussões, será realizada em parceria com a empresa ANA. Portanto, esta discussão pública que propõe aqui o PCP está já prevista, é um processo que já admitimos que iria ser realizado e, por isso, vemos também com bons olhos esta proposta. Especificamente ao nível daquilo que propõe, ao nível da necessidade de manter a população residente e atrair novos moradores, gostaria de dizer que não conheço qualquer mariense que tenha saído daquele parque habitacional, portanto todos os atuais moradores, as atuais famílias mantiveram-se nessa zona, e a Sociedade de Ilhas de Valor admitiu já, no parecer que emitiu, que poderia ser, e havendo necessidade de criação de novos lotes, seriam realizados estes processos ultimamente, de forma a disponibilizar às pessoas, aos interessados, um lote de construção. No entanto, este processo só será dado prioridade após a transferência para os atuais arrendatários da titularidade das suas habitações. O projeto do PCP refere, por exemplo, aqui à preservação das características específicas da zona. Este é um pressuposto que expressa já no plano de intervenção e que vem já refletido nos planos, nos processos de loteamento que estão em fase de licenciamento e que se encontram na Câmara Municipal para parecer. Relativamente à realização dos equipamentos aqui referidos, o cinema do aeroporto ou a antiga torre, já me referi a eles, a cantina também terá os seus procedimentos subsequentes após a classificação do mesmo edifício. Ao nível da responsabilidade e financiamento das infraestruturas de eletricidade, água e saneamento, há que referir que o protocolo celebrado em 2011 tinha já a definição dessas infraestruturas, referindo que a empresa, que o Governo dos Açores ficaria com a parte da EDA, com a parte elétrica que seria posteriormente concedida à EDA, que já foi efetivado, e as redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais ficaria sobre a responsabilidade da autarquia, também tendo as competências municipais das autarquias ao nível do saneamento básico. A preservação do coberto vegetal é também uma preocupação, está a ser já desenvolvido um projeto de reflorestação das matas, através dos serviços florestais, em parceria e em paralelo com aquilo que a Ilhas de Valor vai fazendo nas zonas onde não existem habitações, ao nível da manutenção e limpeza dos espaços verdes. Responsabilidades ao nível das vias de circulação e acesso a habitações. Já foi definido também no protocolo inicial de 2011 e foi definido que as vias ficariam na responsabilidade da autarquia. Ao que se refere ao ponto 3 da parte resolutiva e na proposta que estamos aqui a analisar, que o PCP propõe que seja que o Governo Regional conceba um regime de cedência de alienações das habitações. Este ponto vem de encontro àquilo que já referimos aqui nesta Casa, em que o Governo Regional está a definir, já procedeu à elaboração de um regulamento. Previamente foram definidos os critérios que norteariam a alienação dessas habitações. E este regulamento será tornado público após a conclusão de todo o processo de licenciamento, como já disse, em fase de licenciamento na autarquia. Foi referido também já pelo Governo Regional que esta alienação terá por base o valor do imóvel e do terreno e cuja avaliação decorre em simultâneo com todos os processos administrativos de regulação do parque habitacional. Ao se refere ao ponto quarto desta resolução, ao nível da divulgação da informação, esta informação é dada aos moradores, é dada às pessoas que solicitam essa informação e que se deslocam a ilhas de valor. Foram também já concedidas algumas entrevistas ao jornal O Baluarte e ao Clube Asas do Atlântico, como fora de divulgação desta, do ponto de situação. Foi também feita uma apresentação por parte da Ilhas de Valor à Associação LPAZ, que foi bem recebido por parte de todos aqueles que tiveram interesse em participar nessa ação de divulgação. Portanto, todos esses procedimentos que aqui o PCP nos propõe, que está a propor esta Casa, estão a decorrer e é a intenção do Governo Regional desenvolvê-los e tem já calendarizado a sua execução. Não obstante, apesar desta ser uma proposta que tem já muitos aspectos que já foram desenvolvidos pelo Governo Regional, e porque esta proposta vem de encontro àquilo que nós entendemos que deve ser o seguimento deste processo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá viabilizar esta iniciativa.
Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Parece tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, relativamente à parte inicial da intervenção da deputada Bárbara Chaves, não me vou pronunciar e muito menos recuar um passado de 4 anos, que todos conhecemos e sabemos as vicissitudes que conheceu todo esse processo, mas na realidade a verdade é que o passado não resolve os problemas de reabilitação da zona do aeroporto, nem muito menos resolve os problemas marienses. Passaram quase 6 meses da apreciação nesta Casa de uma petição pela recuperação da zona habitacional do aeroporto de Santa Maria, que incidia sobretudo na resolução do problema das habitações e a sua requalificação. A referida petição teve o mérito de colocar na agenda o sentimento que traduz o pensar de todos os marienses preocupados com o atual estado de degradação em que se encontra a zona habitacional do aeroporto de Santa Maria. Hoje debatemos o projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do PCP acerca da zona envolvente do aeroporto de Santa Maria, que de uma forma mais abrangente aborda um conjunto de questões e preocupações que envolvem todas as infraestruturas que a compõem e que no seu conjunto representa uma parcela territorial de cerca de 10% da ilha de Santa Maria. Por se tratar de um assunto de enorme importância pela área geográfica que envolve e pelo alcance social que encerra, as audições efetuadas em 7ª Comissão de Política Geral, a quando da apreciação da petição, constituem uma oportunidade para se debaterem e ao mesmo tempo se esclarecerem algumas dúvidas que persistem sobre o assunto. O espaço temporal que decorreu, entretanto, originou, no caso presente, apenas a solicitação de pareceres escritos, por forma a atualizar informação anteriormente prestada, já que o assunto foi abordado de forma pormenorizada em finais de 2014. Dos parceiros solicitados, destacamos o da Ilhas de Valor, empresa pública do setor empresarial regional, encarregue por despacho do Vice-Presidente do Governo, a partir de 1 de junho de 2013, de assegurar a gestão local daquele património e participar no processo conducente à sua regularização em articulação com a Vice-Presidência do Governo. O tempo veio dar razão ao PSD, que anteriormente o havia proposto, tendo sido impedido em sede de comissão pela maioria socialista. A proximidade e a envolvência daquela empresa pública teria permitido o esclarecimento de algumas dúvidas que permaneceram, mesmo depois de ouvir o Sr. Vice-Presidente do Governo. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, os factos históricos que envolvem toda a problemática relativa à zona envolvente do aeroporto de Santa Maria é ampla e pormenorizadamente conhecida dos marienses e do poder político local e regional, que ao longo dos anos tem desenvolvido esforços para a sua resolução. Finalmente, após vicissitudes que atrasaram o processo de transferência para a posse da região, na sequência do protocolo assinado em maio de 2011, entre o Governo da República, o Governo dos Açores e a Autarquia Mariense, foi publicado o Decreto-Lei 66/2013, 17 de maio, que transferiu para a posse do Governo dos Açores as áreas não afetas à atividade aeronáutica, permitindo o desenvolvimento de um conjunto de ações com vista ao registro das diversas parcelas correspondentes às habitações, edifícios coletivos e áreas públicas. É um trabalho moroso, burocrático e que envolve alguma complexidade, mas que tem sido desenvolvido, permitindo que se tenha efetuado já os pedidos de licenciamento de loteamentos, bem como a caracterização das moradias. É o futuro de toda aquela zona que preocupa os marienses. Em 2012 foi apresentado o estudo de requalificação dos terrenos do aeroporto, cuja anteproposta foi elaborada entre a celebração do protocolo e a publicação do decreto-lei, que entretanto já sofreu alterações, de modo a adequá-lo com as recentes decisões de investimento que o Governo Regional pretende para aquela área. A requalificação do cinema do aeroporto, cujo anteprojeto foi recentemente apresentado, a transformação das antigas oficinas gerais em Centro de Desenvolvimento e Inovação Empresarial de Santa Maria e a recuperação e transformação da antiga Torre de Controlo em Núcleo Museológico de Aeronáutica, um projeto adiado por ajustamento do Plano e Orçamento 2015 e que se degrada a cada dia que passa. São alguns dos exemplos de intervenções que o Governo dos Açores tem vindo paulatinamente a anunciar com a intenção de incluir na proposta de plano de intervenção para a zona envolvente do aeroporto de Santa Maria, a qual será alvo de uma apresentação e participação pública. Infelizmente, esta proposta tarda em ser apresentada e discutida com os marienses, correndo o risco de, a cada dia que passa, ficar comprometida uma solução integrada e global que vá de encontro aos seus anseios e expectativas. O Parque Habitacional do Aeroporto é, sem dúvida, a parte mais visível do estado de degradação e abandono que foi votado nos últimos anos toda aquela zona e, ao mesmo tempo, é o assunto que mais diretamente afeta os marienses e, em particular, os seus moradores. A diversidade de situações habitacionais existentes no aeroporto levou à necessidade de se proceder a um regulamento cabendo à empresa Ilhas de Valor a responsabilidade de o elaborar. Ao que sabemos, o regulamento existe, mas nem a Comissão nem os moradores têm dele qualquer conhecimento, promovendo assim a ansiedade e aumentando a expectativa quanto ao futuro no que respeita aos moldes em que serão atribuídas as habitações ou mesmo as regras para a sua alienação. Os marienses desconhecem por completo o desenvolvimento de todo o processo, que a ser conhecido evitaria especulações sobre um assunto tão importante. Torna-se assim imperativo a divulgação do regulamento de atribuição e alienação das habitações, que contempla também a criação de mecanismos específicos para a atribuição de lotes a criar nos espaços devolutos pelas habitações demolidas. É igualmente urgente que as significativas áreas públicas e de lazer existentes sejam definitivamente reabilitadas e mantidas de forma regular, melhorando significativamente a imagem da principal porta de entrada da ilha. O aeroporto de Santa Maria, e particularmente a reabilitação e requalificação de toda a zona envolvente, terá que ser uma efetiva preocupação deste Governo em diálogo com os marienses, promovendo uma real e efetiva discussão pública para a definição de uma estratégia global de reabilitação de toda a zona. De igual modo, torna-se urgente o aprofundamento na definição de ações concertadas e em parceria com o município de Vila do Porto, de modo a serem encontradas as soluções necessárias à reabilitação das infraestruturas de rede viária, água e saneamento básico. A degradação de toda a zona envolvente do aeroporto de Santa Maria agrava-se a cada dia que passa, exigindo-se, por isso, maior celeridade no processo da sua requalificação, não bastante para tal, o anúncio a conta-gotas de importantes investimentos, reconhecendo a sua importância, encontram-se todos eles no plano das intenções, sem calendarização credível. Os marienses necessitam de ser informados de forma sistemática e não de forma pontual, sem eficácia, como tem sido efetuado, sobre o andamento de todos os processos, envolvendo-os também desta forma na procura de soluções que vão de encontro às suas reais necessidades e expectativas. Por tudo isso, o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente o presente projeto de resolução, de acordo com os interesses marienses e em coerência com os órgãos locais que os representam.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Espínola tem agora a palavra.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Membros do Governo. Esta iniciativa apresentada pela representação parlamentar do PCP vem na sequência da petição já debatida por esta Assembleia em janeiro deste ano e que reivindicava a recuperação da zona habitacional do aeroporto de Santa Maria. Na altura, cada partido teve a oportunidade de manifestar a sua opinião e o CDS mantém a sua mesma posição de ser necessário e urgente encontrar uma solução para aquela zona. Se esta é a forma mais adequada para pressionar o Governo a tornar este processo mais célebre, conta com o nosso apoio. Se é para facultar aos cidadãos mais informação, conta com o nosso apoio. Se o Governo já está a trabalhar neste sentido, ainda bem que o faça então com transparência. De janeiro até o presente momento passaram 6 meses. O Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Porto e o Conselho de Ilha de Santa Maria dão parecer positivo a esta iniciativa, sendo que este último órgão apela ainda à urgente aplicação do proposto neste projeto de resolução. Independentemente do que possa estar a ser feito, é imperativo que a população mariense sinta e tenha conhecimento das ações implementadas e que seja dada nota pública do mesmo. Reconhecendo que estamos perante um processo que é moroso e burocrático, tem de haver necessariamente uma maior proximidade no tratamento deste problema. Portanto, este projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do PCP, embora seja um conjunto de reivindicações que partiram de uma petição que exigia uma solução para a zona habitacional dos terrenos do aeroporto de Santa Maria, bem como de um conjunto de promessas que o Governo Regional já anunciou, este diploma agrega num só documento um conjunto de prioridades que os marienses gostariam de ver resolvidas de forma a que o seu cartaz turístico ganhe a dignidade que merece. Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo. Esta iniciativa do PCP, certamente que está relacionada com a referida petição, que já foi aludida aqui nas 3 intervenções que já aconteceram, que me precederam, mas não só. Esta iniciativa do PCP resulta não só do conhecimento que temos da problemática, até porque esta não é a primeira iniciativa que tomamos sobre a questão dos terrenos no seu conjunto ou sobre questões mais particulares, e resulta desse conhecimento que temos, e concretamente este projeto de resolução resultou da visita estatutária, da visita oficial, que em maio deste ano a representação parlamentar do PCP realizou à Ilha de Santa Maria, vendo, ouvindo, falando com os marienses e com quem os representa. E, portanto, aliás, como é uma prática comum da representação parlamentar do PCP, não é única, certamente, mas é assim que construímos as nossas posições, em diálogo com as populações com quem nos elegeu e sobretudo, com quem representamos. E, portanto, deixe-se estar sossegadinho, deixe-se estar sossegadinho, Sr. Deputado, deixe-se estar sossegadinho. Portanto, vem na sequência da petição, mas é mais profundo do que isso. Relativamente a uma outra questão que foi levantada pela deputada Bárbara Chaves, Sra. Deputada, aquilo que fez referência em relação aos considerandos, aquilo que aqui está é apenas, mas apenas, um facto. É um facto. Diz aqui que tardou a ser concretizado e só após a aprovação da proposta do PCP, que resultou na resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 4/2013, de 21 de Fevereiro, o Governo da República publicou o Decreto-Lei 66/2013, de 7 de Maio, que oficialmente desafetou os terrenos em causa do domínio público aeroportuário do Estado. Portanto, não foi por causa do PCP, mas é um facto, quer dizer, foi o PCP que apresentou uma proposta que foi aqui aprovada por esta Assembleia. Portanto, não percebi muito bem essa alusão a este considerando, uma vez que é uma questão factual e que, enfim, não pretende ser mais do que isso. Relativamente a outras considerações que foram tecidas pela Sra. Deputada Bárbara Chaves, há aqui uma questão que me parece que estabelece aqui alguma diferença entre aquilo que é o posicionamento da representação parlamentar do PCP e o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tal como eu disse ali da tribuna, portanto, aquilo que nós pretendemos, com esta, mas com outras iniciativas, também é sempre o envolvimento dos cidadãos. E não só na discussão, como na concessão daquilo que se pretende, neste caso aqui, para os terrenos que, enfim, de que estamos a falar, que são os terrenos que foram desafetados e que fazem parte da área que envolve o aeroporto e que tem um grande potencial e que tem também algumas particularidades. E, portanto, é muito, e este projeto de resolução, aquilo que recomenda é muito o apelo a que os cidadãos marienses participem e que sejam informados. Eu não devido de nada do que Vossa Excelência, Senhora Deputada, disse relativamente àquilo que estava a ser feito, que já estava feito ou que ia ser feito, não devido. Mas a verdade é esta, o sentimento que se vive em Santa Maria não é bem esse. Portanto, os marienses, designadamente quem reside na zona do aeroporto, têm dúvidas sobre aquilo que já está feito, sobre aquilo que se pretende fazer. Portanto, há aqui certamente um déficit de informação e de participação das populações de Santa Maria, a generalidade das populações, mas mais propriamente daqueles mais diretamente interessados, porque isso sente-se em Santa Maria. E, portanto, eu nem sequer vou ajuizar, nem vou dizer mais nenhuma consideração. Com certeza que haverá muitos marienses que ouviram a intervenção de Vossa Excelência e eles ajuizarão. Eu, daquilo que pude constatar, há uma coisa que eu constatei e que é fácil de constatar, é que as Ilhas de Valor vão limpando os terrenos. Isso nota-se, isso é verdade, nota-se. Mas resta ali um déficit muito grande de informação, Sra. Deputada. Talvez fosse bom, e é isto exatamente que é aqui recomendado, talvez fosse bom envolver mais as populações. Até porque depois, quanto maior envolvimento e maior participação das populações houver, as soluções serão, digamos, melhor interiorizadas pelos cidadãos e, portanto, não haverá, com certeza, ou melhor, as críticas que eventualmente possam ser feitas a determinado tipo de soluções que venham a ser adotadas serão sempre menores. Portanto, o envolvimento dos cidadãos, o conhecimento daquilo que se está a fazer e daquilo que se pretende fazer e o envolvimento efetivo dos cidadãos nessa tomada de decisões e na concepção do que aí propomos parece-nos fundamental. E digo-lhe, Sra. Deputada, pode, a Vossa Excelência não põe em dúvida aquilo que está a dizer. Os marienses não têm essa percepção. Portanto, alguma coisa não está a correr bem. E não me parece que seja algum problema dos marienses. Portanto, julgo que este projeto de resolução pode, e esta recomendação, pode dar esse contributo, que é no sentido do envolvimento e da informação das populações sobre aquilo que está a ser feito, que já foi feito e que é para ser feito. Portanto, Sra. Deputada, os marienses julgarão relativamente a isso. Ok? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente do Governo.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, muito rapidamente, em relação a esta matéria, eu penso que esta proposta de resolução do Partido Comunista Português, na representação parlamentar do Partido Comunista Português, é um bom contributo nesta matéria. No entanto, importa aqui esclarecer algumas coisas para que nós todos possamos saber e falar exatamente do mesmo. A questão da regulamentação e da alienação está neste momento apenas dependente de um facto. É que este processo para que haja regulamento da atribuição das habitações e para que haja alienação de habitações, precisam que as habitações sejam registadas. Como sabe, as habitações nunca foram registadas, ou seja, não se pode atribuir nada que não esteja registado. E para ser registado, neste momento, é necessário, depois de estar concluído o levantamento das próprias habitações, portanto, está preparado todo o processo para registro. Neste momento, a Câmara Municipal de Vila do Porto não aceita o registro se não for previamente feita uma operação de loteamento. Ou seja, quer que primeiro seja feita uma operação de loteamento e depois registada as habitações. Isso é um processo único, porque nós estamos a construir tudo de fim para o princípio. Porque uma operação de loteamento é feita previamente é definida a operação de loteamento, as regras de loteamento, depois é construído o loteamento. Aqui as habitações já estão construídas. E o que a Câmara neste momento pretende, e é de acordo que se for respeitada a lei rigorosamente, se bem que isto é uma situação completamente excepcional, é que se faça primeiro uma operação de loteamento antes que se faça efetivamente o registro das habitações e a sua legalização. Ora bem, uma operação de loteamento, de acordo também com os termos da lei, exige um conjunto de matérias que também são prévias à construção das próprias habitações. O Governo dos Açores já fez concretamente uma proposta à Câmara Municipal sobre essa matéria, aguarda a sua resposta para que o processo possa ter a sua sequência. E, portanto, é com toda a objetividade este o ponto de situação que se tem. Nós já trabalhámos nos outros pontos seguintes. Penso que o levantamento das próprias habitações estão praticamente concluídas. Agora é necessário aguardar que outras entidades que não o Governo dos Açores façam aquilo que têm que fazer sobre esta matéria para que efetivamente se possa concluir o processo. Nós temos estado a conversar com a Câmara Municipal sobre esta matéria esperamos que haja abertura para que o assunto seja resolvido com a maior brevidade possível.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Deputada Bárbara Chaves, tem a palavra.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, eu não tenho muito mais a dizer sobre esta questão. É uma questão extremamente importante para a Ilha de Santa Maria e não é uma questão que já se percebeu que não é polémica. Aqui dentro, ao nível da aprovação da resolução, no entanto, gostaria de dizer, de referir aqui a questão levantada pelo Senhor Deputado Paulo Paredes, que me parece importante esclarecer. O senhor Deputado referiu aqui que no âmbito da Comissão, a Comissão de Política Geral, que analisou a petição que há 6 meses analisamos, referiu que tinha sido a proposta do PSD fazer a audição a Ilhas de Valor, isso é verdade. No entanto, esqueceu-se de dizer que o Partido Socialista propôs a audição ao Sr. Vice-Presidente, que aconteceu, e que não disse mais nada, ou que o Partido Social Democrata não manifestou a intenção de voltar a ouvir a Ilhas de Valor. E nós tínhamos dito no início, e é importante para se repor a verdade, que caso a Comissão não ficasse esclarecida com as declarações do Sr. Vice-Presidente, iríamos então ouvir a Ilhas de Valor. Chegado ao fim do processo, nenhum partido, oposição parlamentar, manifestou interesse em ouvir a Ilhas de Valor. Portanto, acho que é importante repor a verdade, porque aquilo que o senhor disse não corresponde bem àquilo que aconteceu em comissão. Também gostava de referir que, relativamente à Antiga Torre, que disse que a Antiga Torre não tem ainda a resolução porque fizemos uma proposta de alteração ao plano e orçamento que veio a promover a degradação dessa infraestrutura. Isso também corresponde totalmente à verdade. Houve essa proposta de alteração, realmente, no entanto, não é por causa de 100 mil euros que a torre não vai ser recuperada. O senhor sabe perfeitamente que quem está a fazer o projeto da torre de controle é da torre da requalificação e da antiga torre de controle é a ANA. E, portanto, estamos a aguardar que a ANA, que só a partir de setembro é que mostrou disponibilidade em pegar no assunto, venha apresentar, como ficou acordado, o projeto de reabilitação dessa infraestrutura. Eu não podia deixar passar em claro essas suas declarações e repor aqui a verdade e referir que não é por causa do Governo Regional. Não será nunca por causa do Governo Regional que a antiga torre e todos os outros procedimentos e todos os outros investimentos previstos para aquela área não serão realizados. Obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado Paulo Paredes tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, só dois esclarecimentos aqui também para responder-lhe à minha colega deputada Bárbara Chaves. Relativamente à audição das Ilhas de Valor, realmente falou, e é verdade, no caso de não termos sido devidamente esclarecidos, efetuarmos depois uma audição às Ilhas de Valor. Isso não foi posto, mas eu também na altura, depois também expliquei aqui, que eu próprio tive a oportunidade de reunir com as Ilhas de Valor e eu, pela minha parte, fiquei esclarecido. Portanto, mas o que é certo é que perante essa informação que as Ilhas de Valor forneceram agora, a quando da informação que lhe foi pedida, de forma muito mais pormenorizada, naturalmente ficamos todos muito mais esclarecidos. Relativamente à recuperação da torre de controlo, eu só fiz aqui o reparo, foi que está adiado, não disse que não era para se fazer nem que se iria fazer. Neste momento está adiado, uma vez que foi até retirada a verba. Não foi retirada a verba. Pronto, para quem passa de 100 mil para 1000, julgo que não dará para recuperar. 100 mil para 1000, julgo eu. Não dá para construir. O que eu disse e o que eu referi aqui é que estava adiada. Mas isso é uma questão de pormenor. Quer-se é que realmente, e haja essa vontade, desde que o projeto esteja concluído, mas tudo leva a crer que já não seja para 2015. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, senhora secretária.